O romantismo. Que espírito culpado em seu bosque trevoso não ouviu daquele hino o apelo clamoroso? Dois só caíram, pois o céu não dá perdão a quem só ouve bater do próprio coração. A angélica donzela e o seráfico amado, mas onde estava o amor, o cego amor? Sempre foi fiel ao dever austero? Esforço vão é buscá-lo na célica amplidão. Sem guia, o amor caiu desnorteado por entre prantos de perfeita dor. O Laraf é o mais longo poema de Edgar Allan Poe. Nesse pequeno trecho, é possível compreender por que o escritor se tornou o maior representante do romantismo nos Estados Unidos e sua obra mundialmente reconhecida. Seu estilo foi único. Seu escrever deixou à mostra o drama, o mistério e a emoção. Seu romantismo descomedido foi muitas vezes pessimista, sombrio e fazia referências à vida após a morte. A um espírito imaginativo, o escritor ainda reuniu neste poema elementos mitológicos e fatos históricos. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa no final do século XVIII modificaram o panorama da Europa do século XIX. Na arte, foram vários os movimentos que surgiram fomentados por essas transformações, entre eles o Romantismo, que acabou por adquirir forças e transitar pela política, pela filosofia, pela música, pela literatura e pelas artes. No feitio ficaram à mostra os traços da sensibilidade, dos exageros, do subjetivismo, das paixões desenfreadas e do virtuosismo. A arte estreitava seus laços com a poesia e com a literatura, por meio das histórias medievais e heróicas, e os ideais nacionalistas passaram a ser valorizados. Para alguns estudiosos, há uma ligação entre o neoclássico e o romantismo, uma vez que, de diferentes formas, é comum a ambos a busca por um ideal. Quanto à forma, o estilo romântico contrariava o racionalismo e se opunha ao equilíbrio e ao conservadorismo do neoclássico. Abria-se com isso espaço para a exteriorização das emoções do indivíduo, promovendo a valorização do espírito criativo e da imaginação. Coube ao artista permitir que a liberdade se apoderasse de seu espírito e que o levasse a um criar independente. Aquilo que eu dizia há pouco da pintura pode, por certo, aplicar-se à poesia. Trata-se de apenas sentir o que é primoroso e ousar exprimi-lo. E isto é, para ser exato, dizer muito em poucas palavras. Goethe. A arquitetura. Esse amor, essa fidelidade, essa paixão não é, pois, uma ficção do poeta. Ela vive, ela existe, e em seu estado mais puro, entre a classe de homens que denominamos incultos e nos parecem tão brutos às vezes. Goethe. A autonomia deu asas à imaginação dos arquitetos e o século XIX foi marcado pelo revivalismo estético. O ecletismo e a liberdade deixaram os artistas livres para perambularem por outros tempos, trazendo de volta a precisão grega e romana que se viu no neoclássico. No romantismo, os ideais, o nacionalismo e os exageros foram associados à Idade Média, retomando-se com isso os estilos românico e gótico. Aos arquitetos coube divagar pelos caminhos do sonho e da fantasia, principais atributos românticos. Na França, os livros de Victor Hugo, Corcunda de Notre-Dame e Os Miseráveis podem ter servido de inspiração para as construções da época. A ambientação das obras do escritor levou o arquiteto François Christian Gaux à construção da Basílica de Santa Clotilde em Paris, finalizada depois por Théodore Balue. A igreja, erguida entre 1846 e 1857, foi uma das primeiras edificações neogóticas, característica que fica nítida na forma dos arcos, das portas e das janelas, nas altas torres de quase 70 metros de altura, que proporcionam uma sensação final de verticalidade. No interior, os vitrais e o órgão construído pelo famoso organista francês da época, Cavaillé-Coll, parecem conduzir a outros tempos. Entre as várias construções neogóticas da Alemanha, a primeira foi a igreja Friedrich Werder de Karl Friedrich Schickel, construída entre 1824 e 1830 em Berlim. É também em Berlim o distrito neogótico do arquiteto Friedrich Weismann. O estilo ainda está presente na Catedral de Colônia, na cidade alemã de mesmo nome, cuja construção teve início em 1248 e terminou somente em 1880. Uma das mais importantes igrejas de Nova York, a Catedral de St. Patrick, de James Renwick Jr., também é neogótica e se destaca em meio à grande cidade, rodeada de prédios modernos. Construída entre 1858 e 1878, a edificação pode acomodar 3 mil pessoas e ocupa uma quadra inteira da cidade. A sensação de verticalidade e de ascensão para Deus fica por conta das imensas torres que passam dos 100 metros de altura, ou ainda do telhado na forma de cruz. Remetem à religiosidade os meios arcos ogivais que lembram as mãos em prece e fazem uma referência ao estilo que veio da Idade Média e se completa a beleza nos vitrais, no piso e nas esculturas. Mas a liberdade e o ecletismo da arquitetura se associaram ao movimento. Juntaram-se às formas orgânicas e ao exótico. O neogótico ainda está presente na Inglaterra, no Castelo de Westminster. Na Baviera, Alemanha, o Castelo Neuschwanstein é neorromânico. Na França, a Ópera de Paris, de Charles Garnier, é neobarroca. Em Portugal, o Palácio Nacional da Pena herdou os estilos neogótico, neo-islâmico e neo-renascentista. A Revolução Industrial estimulou o uso de novas tecnologias e de novos materiais, como o ferro e o vidro. Nas construções dessa época, o uso da estrutura de metal demonstrou a versatilidade desse material e antecipou a Art Nouveau. Mas talvez o maior traço do período tenha sido a espontaneidade que permitiu aos arquitetos navegarem livremente pela criatividade, abrindo espaço para o moderno. A escultura. O curso dos acontecimentos deu ao gênio da época uma direção que ameaça afastá-lo mais e mais da arte do ideal. Esta tende a abandonar a realidade e elevar-se com decorosa ousadia para além da privação. Pois a arte é filha da liberdade e quer ser legislada pela necessidade do espírito e não pela privação da matéria. Schiller. O romantismo exagerou em expressividade e em dramatismo. A fantasia, o heroísmo e a literatura andaram de mãos dadas e o resultado não poderia ser mais belo. No entalhe, as esculturas transbordaram em emoção repletas de expressividade e a sensação foi a de que as imagens se materializaram. Na forma, as esculturas exacerbaram em movimento e os temas passaram pela fantasia, exaltação ao herói, a natureza e a imaginação do artífice. Os materiais foram o bronze, o mármore e a madeira. Entre os principais escultores franceses estão Antoine-Louis Barye, seguido de Jean-Baptiste Capot e François Rude, que teve participação no alto relevo do Arco do Triunfo de Paris, com a obra A Partida dos Voluntários. Na figura 5, Barye deixou nítida a grande característica de sua obra, que foi a representação de animais, embora seu trabalho tenha também passado pela anatomia. A águia, com asas abertas, parece estar pronta para alçar voo ou para um ataque. Em sua outra obra, um cavalo atacado por um tigre faz inútil tentativa de se levantar. Ele se contorce de dor ao perceber a morte iminente. O ênfase na expressão dispensa detalhes, como foi o pensamento do escultor do período. Já a garota com a concha, na figura 7 de Carpeaux, apresenta uma expressão alegre e jovial, exibe-se com graça e leveza, completa-se a inocência da cena, um sorriso da menina, que parece se divertir com a brincadeira, mesclando seus cachos às ondulações da concha que segura na cabeça. Entre as famosas obras de Carpeaux estão O Golino e Seus Filhos, exposta no Metropolitan, Nova York, e A Dança, no Museu d'Orsay, de Paris. Com poucas posses, o escultor chegou a ter vários empregos e a pagar cursos para se aperfeiçoar. Sua liberdade e a possibilidade de explorar sua criatividade, entretanto, vieram somente com o reconhecimento de seu trabalho. A pintura. O que me consome o coração é essa força dominadora que se oculta sob a totalidade da natureza e que nada produz que não destrua o que a rodeia e, por fim, a si mesmo. E assim vagueio, atormentado por aí, céu, terra e suas forças ativas em volta de mim. Nada vejo senão um monstro que engole eternamente e eternamente volta a mastigar e a engolir. Goethe. A literatura romântica exaltou a paixão, o amor platônico e a natureza. Rejeitou a moderação e se deixou levar pelos exageros. Na pintura, esse descomedimento ficou por conta dos espaços que passaram a ser grandiosos, abertos, próximos da natureza e do exótico. Os sentimentos passaram a ser evidenciados e valorizados. O lirismo das cenas bucólicas era uma rejeição ao conservadorismo. Ficou a nítida sensação de espiritualidade, de cor, de anseio pelo infinito. Baudelaire. O romantismo se tornou distante do neoclássico. Antecipando a arte moderna, a cor passou a ser usada com maior intensidade por meio de manchas com linhas sinuosas, sugerindo o drama e o dinamismo, sem preocupação com a exatidão das formas. Mas o romantismo ainda perambulou pelos diversos países com diferentes feições. Na França, Eugène Delacroix e Théodore Géricault enfatizaram a cor e o heroísmo. A religiosidade e a precisão foram as marcas do estilo na Alemanha, com Caspar David Friedrich. Na Inglaterra, William Turner acentuou a mancha de cor e William Blake exagerou na excentricidade. E as imagens sombrias de Francisco de Goya foram as grandes representações românticas na Espanha. A arte se tornava sublime. Pintada um pouco antes da morte de Delacroix, a obra Árabes Lutando nas Montanhas deixou a clara dramatização de uma luta. Num primeiro plano da cena, um cavalo se contorce no chão, o cavaleiro e a carga estão caídos, evidenciando um combate. No segundo plano, há pessoas correndo com armas e sobre cavalos. No terceiro plano, o solo rochoso conduz a um castelo ao fundo da cena. A imagem se completa com o uso impecável da cor, no azul do céu, no vermelho e no branco das roupas dos personagens, contrastando com os tons pastéis do solo e da montanha. Considerado precursor do impressionismo, Turner representou muito bem o romantismo. Sua forma de trabalhar com a cor em manchas lembra imagens embaçadas, nuvens em movimento, anunciação de tempestades e, acima de tudo, a pequenez humana diante da grandiosidade da natureza. Na figura 11, o mar e o céu parecem conspirar contra os barcos em movimento. A desordem das nuvens e a agitação da água são prenúncios das forças descomunais da natureza. São arrebatadores, na Veneza de Turner, a justeza do olhar para dentro da cena. Obra é o que conduz o olhar para dentro da cena e convida a perceber até mesmo o calor que o sol irradia, em sua tentativa de se expor em meio às ralas nuvens. A cena dos marinheiros carregando carvão é embaçada e o protagonista é a lua. Sua luz é gradativa, absorve aos poucos a paisagem, convergindo o olhar para o centro. O mar é apenas um espelho da claridade dos barcos e da vida. Foi impecável o uso das técnicas de perspectiva e de ponto de fuga. A inexatidão das imagens, a intensidade da cor, as linhas sinuosas e os efeitos da luz natural são os traços inconfundíveis de Turner, que mais tarde foram explorados pelos impressionistas. E talvez tenham vindo de Goya as imagens mais chocantes do romantismo. A liberdade estética deixou clara a indignação do artista diante das injustiças e da opressão, quando a Espanha foi invadida pelas tropas de Napoleão, que mandou fuzilar os rebeldes em 1808. Sua revolta contra os opressores o levou a produzir a obra 3 de maio de 1808, cujo tema inspirou Picasso em Guernica de 1937. Na obra de Goya, ficou impresso o horror e o medo dos civis encurralados em meio à escuridão da noite, ao lado de corpos empilhados. Intensificam o caráter expressivo da obra o sangue jorrando no chão e o homem desarmado ao centro de braços abertos, aterrorizado. Por meio da dramaticidade, o artista deixou claro seu estado de espírito e sua aversão à tirania. Goya trabalhou com os efeitos de luz, com a intensidade cromática e com a cor em manchas, mas sobretudo valorizou e exaltou as emoções, principal caráter do romantismo. Não vejo linhas ou detalhes, não há razão para meu pincel ver mais que eu, Goya. Considerações finais. Por que é que as coisas têm de ser assim? E o que faz a felicidade do homem se transformar também na fonte de sua desgraça? A plena e cálida sensibilidade de meu coração para com a natureza viva, em que me inundava de tantos deleites, a ponto de fazer com que o mundo ao meu redor se tornasse um paraíso, transformou-se agora para mim num insuportável carrasco, num gênio torturador que me persegue por toda parte. Goethe. É da liberdade que fala a arte do século XIX, mas sobretudo do idealismo e dos valores éticos, porque trouxe à tona emoções, valores e princípios. Para Schiller, a liberdade estética seria capaz de promover um aprimoramento da ética e da moral. O escritor alemão acreditava que, no estado físico, o homem apenas sofre o poder da natureza, liberta-se deste poder no estado estético e o domina no estado moral. Que é o homem antes de a beleza suscitar-lhe o prazer livre e a forma serena abrandar-lhe a vida selvagem? Eternamente uniforme em seus fins, alternando eternamente em seus juízos, egoísta sem ser ele mesmo, desobrigado sem ser livre, escravo sem servir a uma regra. Schiller. E Schiller estava certo. Para ele, a educação seria uma forma de equilíbrio da sociedade e o caminho estava na arte e na estética. Isso porque a contemplação de uma obra nos coloca em contato com os sentimentos do bem e nos suaviza o estado selvagem. Pelo belo, o espírito é conduzido à liberdade e, por consequência, ao estado ético. O romantismo ainda deixou suas marcas na literatura e, em 1774, Goethe abalou a sociedade alemã com os sofrimentos do jovem Werther. O amor platônico, a paixão devastadora e a tristeza profunda de Werther podem ter inspirado os suicídios que ocorreram na Alemanha na época. Na Inglaterra, Lord Byron produzia o poema Dom Juan e Horace Walpole iniciava o romance gótico com o Castelo de Otranto. Na França, A Bela e o Monstro. A versão mais antiga para A Bela e a Fera foi em 1756, por Jean-Marie Le Prince, que adaptou o tradicional conto de fadas de Gabrielle Suzanne Barbeau. Ainda na França, Victor Hugo lançava em 1831 O Corcunda de Notre-Dame e em 1862 Os Miseráveis, que teve 7 mil exemplares vendidos em 24 horas. Nos Estados Unidos, Edgar Allan Poe se tornava um dos maiores representantes do romantismo sombrio, por meio da melancolia e da irracionalidade. Mas em meio a tanta riqueza desse período, o principal legado foi o espírito livre e apaixonado pela verdade e pelo bom. A arte do século XIX se tornava um meio de expor ideias, de deixar estampadas as questões éticas e morais. Tais condições deixaram traços que mudariam para sempre o sentido da estética e que acabariam por culminar na arte moderna no século XX. E é de Edgar Allan Poe o poema que termina esse texto. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos, tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isso e nada mais. Ah, que bem isso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria, à madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como a tremer, frio e frouxo, cada reposteiro roxo, me incutia, urdia estranhos terrores, nunca antes tais. Mas a mim, mesmo infundido força, eu ia repetindo: é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. Edgar Allan Poe. É certo, em todo caso, que nesse mundo não há coisa mais necessária ao homem do que o amor. Goethe.